Olá, eu sou o professor Alexandre Elias e esse é o IFarofa Podcast. O IFarofa tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. É um projeto de extensão do Instituto Federal Fluminense. Neste quarto episódio, nós falaremos sobre as eleições que ocorrerão no IF no dia 11 de dezembro. Nosso episódio falará sobre a importante eleição para reitor e para diretores de campi de cada unidade do Instituto Federal Fluminense. Com isso, pretendemos fortalecer a democracia interna do nosso Instituto e fazer a comunidade acadêmica participar neste momento tão importante do IF Fluminense. Formulamos 4 perguntas para cada candidato. Serão 3 candidatos a reitor nessa eleição e 2 candidatos do campus Macaé, onde fazemos nosso episódio do IFarofa. Seguiremos a ordem numérica de apresentação dos candidatos. Então, o Jefferson Manhães, atual reitor do IF, com o número 32, será o primeiro no episódio. Após, será o Maurício Ferrarez, com o número 34. E, em seguida, Jonivan Lisboa, com o número 36. Também teremos, em seguida, os candidatos a diretor-geral do campus Macaé. Luciano Braga, concorre com o número 331. E o atual diretor-geral do campus, Marcos Cruz, com o número 332. As perguntas que foram feitas para os candidatos a reitor são as mesmas perguntas feitas para os candidatos a diretor do campus Macaé, e são elas. A primeira pergunta é uma breve apresentação do candidato, em sua trajetória no Instituto, e por que ele quer ser reitor ou diretor-geral do Instituto. Na segunda pergunta, nós queremos que o candidato faça uma análise dos 3 principais eixos da sua gestão, como ele pretende concretizar esses eixos. Na terceira pergunta, quais são os desafios da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para os próximos 4 anos e como enfrentar esses desafios? E na quarta e última pergunta, a opinião de cada candidato sobre o projeto Futurice e sobre a reforma do ensino médio, como ela afeta os institutos federais. É isso, vamos ao episódio.
Oi, Alexandre, tudo bem? Bom, com relação à minha trajetória profissional, eu sou ex-aluno dessa escola, me formei no curso de mecânica na então Escola Técnica Federal de Campos, fui para o Rio de Janeiro fazer engenharia de computação na UERJ, depois fiz mestrado em informática na UFRJ e, em seguida, o doutorado em engenharia de computação também na UFRJ. Fiz meu primeiro concurso na escola para o cargo de analista de sistemas, cargo que exerci como técnico administrativo durante 2 anos, depois assumi, fiz o concurso para professor, o que sou há 24 anos nessa escola, e nesses 26 anos eu exerci 19 anos em cargos de gestão pública. Fui coordenador dos processos administrativos, na informatização dos processos administrativos na Escola Técnica Federal de Campos, depois fui diretor de pesquisa, pós-graduação, extensão e vice-diretor do Cefet Campos e fui o primeiro pró-reitor de pesquisa e pós-graduação do Instituto Federal Fluminense. Fui eleito o primeiro diretor-geral do Campus Campo Centro, reeleito em 2011, terminei meu mandato em 2016, quando fui eleito reitor, cargo que exerço até hoje. Não tenho dúvida nenhuma de que esses 3 anos e 8 meses no qual eu fui reitor, a nossa gestão passou por um tempo que talvez foi o mais tumultuado do ponto de vista político e econômico dos últimos 15 anos. Tivemos 3 presidentes da República, 5 ministros da Educação, 7 secretários de Educação Profissional e Tecnológica, mas mesmo assim conseguimos dialogar, conseguimos fortalecer a nossa instituição, conseguimos avançar na infraestrutura dessa instituição em todos os campi, conseguimos avançar nos processos educacionais. Criamos 17 novos cursos, 6 cursos técnicos, 6 cursos superiores, 4 novos mestrados e 1 doutorado. Avançamos na integração da pesquisa, da extensão, da cultura, do esporte. Avançamos na gestão, né, na informatização dos processos de gestão, no planejamento dessa instituição. Conseguimos aprovar o nosso PDI e, nesses próximos 4 anos, temos a certeza que serão tempos difíceis, mas com acúmulo de experiência, de aprendizado, não tenho dúvida de que vamos avançar ainda mais, mas especialmente num novo modelo, numa nova ecologia institucional, onde faremos com que os nossos campi, as nossas inteligências se conectem para que todos os campi possam se ajudar, estar juntos e se perceber como parte de um todo que vai ser, sem dúvida nenhuma, muito melhor nesse novo processo educacional. Então, elegemos o slogan Somos Todos IFE, porque nós não queremos ter dois ou três campos de excelência, nós queremos um instituto todo de excelência, porque todos os nossos alunos têm o direito de ser atingidos por uma educação de altíssima qualidade em todos os cantos do interior desse estado do Rio de Janeiro, que possui tantas possibilidades, mas também tantos contrastes. Mas essa é a grande missão do Instituto Federal Fluminense: o desenvolvimento da região, o empoderamento das pessoas, a transformação de vidas para transformar realidades. Bom, a segunda pergunta, eu quero destacar que nós estamos construindo e propondo um novo, uma nova ecologia institucional, uma nova forma de organizar. Queremos romper essa ideia de relação reitoria-campus. Nós queremos construir ecossistemas, ecossistemas de saberes, de competências, para que possamos criar um novo arranjo institucional. Os nossos campus têm potencialidades, potências educativas, inteligências, competências que precisam se conectar. E é nesse sentido que estamos movendo esse segundo momento. Não serão 4 anos fáceis. O que a gente percebe no contexto nacional é um contexto muito adverso ao serviço público, à educação pública, mas tenho a certeza absoluta que, se nós estivermos juntos, nós vamos conseguir superar todos os desafios. Eu quero eleger, né, de maneira inequívoca, né, a formação de ecossistemas. Ecossistemas da educação de jovens adultos, ecossistemas das engenharias, ecossistema da administração, ecossistema das licenciaturas. Nós temos hoje inteligências e competências e potências educativas, experiências em cada um dos campi que, de maneira generosa, se compartilhados, nós nos potencializaremos muito. Então, esse é o grande eixo, né, o eixo basilar de nossa gestão: a formação de ecossistemas de competências, de saberes e de fazeres. Com relação à terceira pergunta, eu vejo que o maior desafio que nós temos é de convencer, né, de que esta educação profissional e tecnológica que fazemos hoje, interiorizada, indo ao encontro da juventude dos trabalhadores no interior do país e nas periferias das grandes cidades, e verticalizada na perspectiva de oferecer uma diversidade de possibilidades formativas nos vários níveis da educação profissional, do FIC ao doutorado, com essa largueza de permitir que esses estudantes possam participar de projetos de pesquisa, projetos de extensão, projetos culturais, projetos esportivos, dialogando com a sociedade. Eu acho que esta largueza de instituição, ela sofre ameaças muito concretas, né? Por ser pública, por ser socialmente referenciada, por estar em locais que, se olhado do ponto de vista econômico, podem não ter um retorno financeiro, mas só se realiza na perspectiva de um desenvolvimento do Brasil como um todo. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa educação que fazemos, ela está sintonizada com as demandas do século XXI, onde não só as competências profissionais são valorizadas, mas também as competências transversais, as competências que nós chamamos as competências relacionadas, por exemplo, à criatividade, a competência de ter pessoas com pensamento crítico, capazes de compartilhar o seu conhecimento, de trabalhar em equipe, ter uma inteligência emocional, capazes de formar pessoas na convivência, no respeito à diversidade. Essa formação integral, em que nós temos os elementos basilares da ciência, do letramento, também os saberes específicos e profissionais, mas essas habilidades que são construídas, como falei, da criatividade, do pensamento crítico, do desenvolvimento emocional, da inteligência emocional, essa formação integral é aquela que aponta para o século XXI. Então, eu vejo que os institutos federais estão na vanguarda da educação e, portanto, guardar e defender esse modelo de educação amplo é talvez o maior desafio que nós vamos ter nesses próximos anos. E a maneira da gente vencer esses desafios é nos perceber que nós não somos um campus, que nós somos mais do que um instituto, nós somos uma rede hoje que conta com 1 milhão de estudantes, que conta com 80 mil servidores, que conta tem uma história e um lastro de experiências exitosas. É essa rede que vai dar sustentabilidade para os próximos anos. Então, eu vejo que nós temos que nos conectar, enquanto instituto, um campus com outro, mas também esses campi desse instituto com toda essa rede de educação profissional tecnológica, que é, de fato, algo que encanta o mundo inteiro pela sua pujança, pelas suas práticas educativas, enfim, é uma grande rede. Bom, o projeto, quanto à questão do projeto Futurice, é muito importante reforçar a posição hoje da rede federal por meio do CONIF. Nós entendemos que entre a primeira versão do Futures e a segunda versão, que agora foi apresentada para uma nova consulta pública e que vai para o Congresso Nacional, ela teve mudanças, mas nós temos uma posição ainda muito crítica com relação a esse programa. Verificamos que é um programa que agora fica circunscrito a uma parte da nossa prática enquanto instituição de educação. Então, ela está circunscrita à pesquisa, ao empreendedorismo e à internacionalização. Não é uma política pública para a educação superior. Não mais se propõe a ser aquela que vai resolver os problemas do financiamento da educação superior desse país, mas vai tratar desses recursos, que são recursos adicionais, né? Através do desenvolvimento de projetos tecnológicos, através da produção dos nossos campi agrícola, né? Então, muito mais, é um projeto que nessa segunda versão torna-se mais restrito, mais focado, muito mais próximo do marco da inovação tecnológica que já foi definido nesse país, agora finalizado em 2018. Quero dizer que ainda temos sérias dúvidas com relação às repercussões dos fundos de investimento, temos ainda dúvidas com relação a propostas das SPEs dentro das nossas instituições. Portanto, temos uma posição crítica com relação ao Futures e entendemos, enquanto rede, de que nós vamos ter uma atuação forte agora no Congresso Nacional para moldar essa proposição, para que ela venha fortalecer a educação superior, a educação dos nossos institutos e tudo aquilo que tiver e que puder trazer a ideia ou sugerir um enfraquecimento das nossas instituições, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos nos colocar frontalmente contra. Então, nós temos hoje uma posição crítica com relação ao Futurice, apesar de reconhecermos que houve mudanças com relação à primeira versão. Bom, com relação à reforma do ensino médio, especialmente o quinto itinerário formativo, que fala da educação profissional, eu entendo que os institutos federais podem contribuir, visto que agora é uma lei nesse país, podem contribuir neste quinto itinerário num diálogo profícuo com o Estado, né, com sistemas estaduais. Eu vejo que nós podemos, a partir da nossa experiência, especialmente dos cursos concomitantes, né, podemos fazer com que, nesse diálogo, nós possamos contribuir com itinerários formativos, onde os alunos possam estar fazendo parte da sua formação nas escolas estaduais e a parte formativa e profissional em nossas instituições, por exemplo, com currículos mais sincronizados, com currículos que estarão densamente trabalhados pelos nossos educadores, e creio que podemos ter bons resultados, né? Não vejo que isso venha afetar, né? E essa é a construção que nós dialogamos enquanto CONIF com o CNE, numa proposição de compreender que o quinto itinerário da reforma do ensino médio tem muito mais a ver com a oferta dos cursos concomitantes, técnico-concomitantes, que a nossa instituição já faz isso historicamente, e a outra modalidade é o ensino técnico integrado ao ensino médio, que é uma outra coisa, que é próprio dos institutos federais e que estamos percebendo que está preservado, né, porque isso é uma das identidades da educação profissional e tecnológica federal.
Olá, sou Maurício Ferrarez, candidato a reitor pelo IFluminense. Tenho uma trajetória de 23 anos na instituição. Comecei em 1996 na antiga UNED Macaé, onde fui professor aí nos cursos de eletrônica, que muito me honra ter começado minha trajetória em Macaé. Ainda tenho aí muitos amigos, né, daquela época. Depois de ter ficado 7 anos em Macaé, me transferi para o Campo Centro, onde atuei no curso de tecnólogo em telecomunicações. Depois, após concluir o meu mestrado em engenharia de controle e automação pela UFF, passei a atuar no curso de engenharia de controle e automação aqui no Campo Centro, né, onde atuo até o presente momento. Atualmente exerço a coordenação do curso pela terceira vez, né? Fui responsável à época do processo para reconhecimento do curso perante o MEC, uma responsabilidade muito grande, né? Porque o curso de engenharia aqui do Campo Centro foi o primeiro curso do Instituto Federal Fluminense. O curso de engenharia de controle e automação de Macaé iniciou um semestre depois. Então, a gente tinha uma responsabilidade muito grande em que tudo desse muito certo no reconhecimento do curso, e graças a Deus foi tudo bem, né? Hoje, aqui pela terceira vez, exercendo o cargo de coordenador, a gente já avançou bastante aqui no nosso curso. Atualmente, junto com os outros coordenadores, estamos também analisando as novas diretrizes curriculares desses cursos de engenharia. Faço parte, inclusive, da Comissão Nacional de Implantação dessas novas diretrizes curriculares, lá uma comissão formada pelo MEC, a BENJ, em que o CONFEA e o CNI também têm membros nessa comissão. Bem, na nossa proposta aqui, temos muitas coisas a avançarmos dentro da instituição. Pensamos que, principalmente na parte de gestão do nosso instituto, a gente acha que temos que, sim, de alguma forma, na parte organizacional, avançar bastante, porque temos aí nosso índice de gestão muito ruim, nosso índice de gestão no que é chamado de IGG, que é medido pelo TCU. De 0 a 100%, o Instituto está com 12%. Então, é uma nota realmente muito ruim, né? Então, temos que fazer com que a nossa instituição volte ao patamar, né? Colocarmos a nossa instituição no patamar que merece, né? Esse é o nosso objetivo principal como candidato a reitor do IFE. Bem, em relação aos três eixos principais da nossa gestão, primeiro, transparência plena. Entendemos que a sociedade tem todo o direito, né, e nós temos o dever de darmos transparência, a todos os atos da nossa instituição, já que é a sociedade que nos financia. Então, propomos uma transparência total na execução orçamentária. Item por item da execução orçamentária deve estar no portal do IFE com destaque para que todos, logo que entrarem no portal, tenham um acesso facilitado. E lá, a reitoria, quanto todos os campos da instituição, devem fornecer mensalmente a execução orçamentária, dizendo contrato por contrato tudo o que foi gasto mensalmente na instituição. Cada bolsa paga, cada contrato pago, contas de energia elétrica, contas de água mensais, né? Eu acho que nós temos essa obrigação perante a sociedade. Um outro eixo é o eixo da melhoria contínua na gestão. E aí a gente acha que nós podemos aplicar uma metodologia de gestão mais eficiente, baseada na filosofia conhecida como PDSA, que é Plan, Do, Study and Action, significa planejar, executar, verificar se a ação, que foi executada está obtendo o êxito previsto e, se não, retornar lá no primeiro passo. Então, isso chama-se melhoria contínua. Isso os japoneses já aplicam essa filosofia há muitos anos. A Toyota, inclusive, é uma das precursoras dessa filosofia de gestão no sistema Lean, né, de gestão. Então, assim, entendemos que essa filosofia também se encaixaria muito bem na nossa instituição, já que precisamos realmente termos uma gestão mais eficiente. O terceiro eixo seria uma maior integração entre os campi do nosso instituto. Dos campi que eu já visitei até então, nós vemos que tem muitos projetos interessantes e que realmente os outros campi não sabem, né? Não têm esse conhecimento. Então, tem muita coisa boa que poderia ser replicada nos outros campi, e o que falta é uma integração maior, né? Replicar as boas práticas de ações de um campus nos outros campi, né? Então a gente propõe também que haja uma maior integração, inclusive não só na gestão, né, mas também entre os cursos. Por exemplo, Macaé tem engenharia de controle de automação e Campos tem engenharia de controle de automação, mas há uma integração muito pequena entre esses dois cursos, né? E assim ocorre com vários cursos, inclusive cursos técnicos. Eu acho que a gente pode, por exemplo, compartilhar laboratórios. E um laboratório, por exemplo, que é deficiente em um campus, a gente poderia fazer com que aqueles alunos utilizassem um outro laboratório que pode ser melhor em um outro campus. Então, essa integração, já que o Instituto Federal é uma rede hoje que agrega 11 campi, né? Mais a reitoria, mais o polo de inovação. Então a gente tem muito a avançar ainda nessa integração. Bem, com relação aos desafios da rede federal, eu acho que a expansão é um desafio, mas ao mesmo tempo nós devemos fazer com muito cuidado. A gente percebe que hoje, analisando os problemas de todos os campi do IFE, percebemos que, mesmo após 5 anos de implantação de determinado campus, muitas vezes ainda tem problemas de estrutura, como, por exemplo, tem campus que não tem biblioteca até hoje. E quer dizer, ao saber disso, você até fica espantado, porque como é que pode, né, uma instituição de ensino funcionar talvez há 5 anos sem ter uma biblioteca, né? Então, assim, eu acho que planejar melhor essa expansão, que talvez tenha faltado, talvez a expansão tenha sido feita sem um planejamento adequado, e por isso os problemas perduram. Mas assim, além disso, falando na qualidade de ensino, precisamos avançar, inclusive num aperfeiçoamento de uma relação maior empresa-escola, para que as empresas possam contribuir no aperfeiçoamento dos currículos. Eu acho que a rede em si ainda não tem essa aproximação tão grande. Alguns institutos têm isso um pouco mais avançado do que outros, mas falando especificamente do nosso instituto, a gente tem que fazer uma aproximação maior com o mercado, com o setor produtivo, para que justamente ele possa contribuir no aperfeiçoamento dos currículos, para que a gente possa formar profissionais mais bem preparados para o mercado de trabalho. Bem, com relação ao projeto Futurice, o projeto foi lançado pelo governo federal há alguns meses atrás, né? Sofreu muitas críticas, passou por a primeira consulta pública, algumas coisas foram alteradas e aperfeiçoadas no projeto original. Então, tivemos uma segunda versão, que nesse momento também vai passar por uma nova consulta pública e será aperfeiçoado novamente. Após essa etapa, será enviado um projeto de lei para o Congresso e lá no Congresso provavelmente passará por mais aperfeiçoamentos. Então, eu acho muito cedo nós fazermos um diagnóstico sobre um programa que ainda está em construção, né? O que podemos dizer é que, como qualquer programa lançado pelo governo federal, que de forma voluntária podemos ou não aderir, eu acho que o mais conveniente é aguardarmos a versão final do Futures, para podermos sim analisar de forma técnica, né, a pertinência ou não, lógico, consultando toda a comunidade do Instituto Federal Fluminense, de aderirmos a esse programa. Então, acho muito cedo ainda para a gente dar um diagnóstico sobre isso. É de bom tom que a gente aguarde a versão final para podermos, em conjunto, tomarmos essa decisão.
Olá, gente. Eu sou o Jonivan Lisboa e é um prazer estar aqui no podcast do projeto IFarofa para falar um pouco da nossa candidatura a reitor do Instituto Federal Fluminense. Agradeço ao professor Alexandre Elias e toda a sua equipe pelo convite e considero muito importante esse espaço para divulgação e participação de todos. Sou ex-aluno da antiga Escola Técnica Federal de Campos. E sou professor do campus Campus Centro há 26 anos, atuando nos cursos da área de informática. Acompanhei todo o processo de evolução da instituição para a Cefet e de Cefet para a criação de Instituto Federal e todas suas unidades. Desde 2010, participo da equipe gestora do campus como coordenador, diretor de extensão e depois diretor de extensão, pesquisa e pós-graduação, cargo que ocupo atualmente. Participei por 3 anos em um projeto do MEC para melhoria da gestão dos institutos federais, onde desenvolvemos novas tecnologias para isso. Pretendo usar minha experiência na instituição para propor inovações na gestão, de modo que alguns pontos que considero insuficientes possam ser melhorados e isso tenha um impacto positivo na comunidade do instituto e na instituição como um todo. É por isso que quero ser reitor. Apresentando uma candidatura alternativa à candidatura de situação, para que possamos avaliar as boas ações realizadas, mantê-las e aprimorá-las, e propor melhorias naquilo que é possível e necessário. O equilíbrio entre o existente, o possível e o necessário será um dos eixos de ação da nossa gestão. Consideramos que ações bem-sucedidas devam ser mantidas. Mas é importante haver uma avaliação constante em relação ao atendimento de demandas necessárias, sempre tentando atender da melhor maneira possível. Um outro eixo fundamental é o diálogo constante entre a gestão e todos os segmentos da instituição de forma indistinta, ou seja, servidores, alunos e mesmo servidores terceirizados terão sua voz ouvida e suas demandas consideradas. Uma gestão democrática e participativa é fundamental para que possamos ter uma instituição que esteja em sintonia com sua comunidade. Para isso, usaremos efetivamente as câmaras técnicas, os conselhos e o colégio de dirigentes. e a representação estudantil também será muito fortalecida e muito ouvida na nossa gestão. Um terceiro eixo de ação é a aplicação de inovações para que a gestão possa atuar de forma eficiente, considerando sempre a articulação constante entre as dimensões formativas, ensino, pesquisa e extensão, as suas disciplinas transversais, arte, cultura, esporte e administração da instituição como um todo. Em relação aos desafios da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para os próximos anos, acredito que devamos lutar sempre por uma educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade, que realiza sonhos e transforma vidas. Enquanto gestor máximo da instituição, considero importante manter a articulação política com as esferas superiores, acima de quaisquer ideologias, tendo a convicção de que a educação e a instituição sempre serão mais importantes e deverão estar em primeiro lugar. Vamos lutar contra quaisquer tentativas de precarização da educação e tentar conduzir os rumos da instituição enfrentando quaisquer turbulências e superando as dificuldades naturais decorrentes do momento da nação, mas com a esperança de que sempre é possível alcançar o melhor para todos. Para isso, é fundamental a articulação entre a comunidade do IFE, os atores políticos e a sociedade de um modo geral. O bem-estar da instituição, seus servidores e seus alunos deve ser um objetivo comum e constante. Sobre o projeto Futuris e quaisquer outros projetos governamentais que sejam propostos, a ideia sempre será avaliar e monitorar a evolução dos mesmos, para que as tomadas de decisão institucionais sejam feitas sempre de forma embasada, com a participação de toda a comunidade, e de modo que não sejam afetados a autonomia da instituição e não sejam colocados em risco o patrimônio material e humano da mesma. Acredito que é importante ressaltar que projetos do governo devem buscar sempre o melhor para a instituição, e que é importante tomar uma decisão em conjunto com toda a Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica, sendo esse um diferencial da rede de institutos e Cefetes e o Colégio Pedro II em relação às universidades, por exemplo. Sobre a reforma do ensino médio, creio que a atuação dos institutos federais na oferta de ensino médio profissionalizante já atende a essa vertente proposta na reforma, então eu considero importante reforçar as ações que fortaleçam essa oferta, o que pode significar uma certa estabilidade para a manutenção da nossa instituição frente às demandas impostas pela reforma e pela criação da nova Base Nacional Comum Curricular. Assim, a oferta de um ensino profissionalizante integrado ao ensino médio, com projetos integradores bem definidos e um ensino médio bem consistente, isso está nos planos da nossa gestão fortalecer via pró-reitorias de ensino, pró-reitoria de extensão e pesquisa e os setores das disciplinas transversais. Eu tenho muita gratidão a essa instituição. Tudo que eu sou profissionalmente eu devo a ela. Esse espírito de gratidão estará sempre presente na minha gestão, para que ela seja efetiva na transformação de todos que passarem pela instituição. Conto com o apoio de todos para que possamos fazer nossa instituição evoluir ainda mais, fazendo que ela cumpra com sucesso o seu papel de ser uma instituição inclusiva e aberta a um número cada vez maior de pessoas. A participação de toda a comunidade é importante nesse processo eleitoral. Você pode acessar mais sobre os planos da minha gestão nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, o nome é joanivanreitor36, e no site joanivanreitor36.com.br. Conto com a participação de todos e conto com o seu voto, se for a sua vontade. No dia 11, Joanivan Reitor 36. Obrigado, obrigado à equipe do projeto e obrigado por esse espaço tão importante.
Saudações. É uma grande satisfação participar deste quarto episódio do IF Farofa, especialmente nesse momento, onde a comunidade do nosso campus está escolhendo democraticamente seus representantes para reitor e diretor-geral. Agradeço à equipe desse projeto por esse convite. Sou Luciano Braga de Lacerda, candidato a diretor-geral do campus Macaé, número 331. Iniciei no Instituto, nesse campus, em 2007, onde já coordenei diversos cursos, incluindo o de Engenharia de Controle e Automação. E também já fui diretor de ensino. Atualmente, eu coordeno o Polo de Educação à Distância do campus Macaé. Comecei a trabalhar em 1978, já fiz um monte de coisa ao longo dessa trajetória. Por exemplo, já fui desenhista, chefe de escritório, programador de computadores, analista de sistemas. Isso tudo antes de me tornar professor. Entrei numa sala de aula pela primeira vez em 1994. Fui professor e coordenador do curso de Sistema de Informação da Estácio de Campos, até o ano de 2008. Cursei edificações na Escola Técnica Federal Celso Corvo da Fonseca, atual CEFET Rio. Me graduei em Ciências Contábeis, fiz duas especializações, uma em Análise de Sistemas na PUC e outra na Universidade Federal Fluminense, em Educação à Distância. Fiz mestrado em Engenharia de Sistemas de Computação na UFRJ. Bom, esse é um resumo da minha trajetória profissional e acadêmica. Para além disso, sou casado, tenho duas filhas, dois netos, aprecio música e cinema. Faço até parte no cineclube, o Lagarto Louco. Gosto de séries de televisão e de ler. Toco um pouco de violão e gosto de cantar. O que me faz pensar que posso ser diretor-geral do Campus Macaé? Em primeiro lugar, minha vontade de realizar esse trabalho e a certeza de que estou capacitado para tanto. Em segundo lugar, minhas trajetórias, tanto no mundo acadêmico, diga-se de passagem, com a vivência nos setores público e privado, quanto no mundo não acadêmico, me conferem grande experiência prática. E em terceiro lugar, a força e a necessidade para o campus do projeto de gestão que abracei e represento. Projeto esse construído coletivamente, diga-se de passagem. A bem da verdade, o diretor-geral de uma escola pública é um agente de política pública e representa a comunidade que o elegeu. Então, você está elegendo quem vai lhe representar nos próximos 4 anos, na condução dos passos que o campus dará ao longo desses anos. Né? Nosso campus carece de ter maior envolvimento da comunidade acadêmica no processo decisório. Por isso estamos propondo assembleias bimestrais para subsidiar, quer dizer, para informar ao Conselho de Campus o que a comunidade acadêmica aspira. Lembrando que a comunidade acadêmica compreende, no mínimo, estudantes e seus familiares, servidores, quer técnicos administrativos, quer docentes. Falando em Conselho do Campus, este é o órgão máximo de tomada de decisão. Né? Você sabia disso? Você sabia que o diretor-geral precisa acatar as decisões desse conselho, apesar de ser o presidente dele? Você sabia que o mandato dos membros desse conselho é de 2 anos e que em nosso campus temos os membros conselheiros há 4 anos? Ou seja, não foram realizadas as eleições para esse órgão colegiado. Nossa proposta de gestão visa justamente adotar efetivamente a gestão democrática, que por sinal é lei. Recapitulando, creio que posso ser o diretor-geral desse campus porque me disponho a realizar esse trabalho. Hoje tenho 41 anos de atividade profissional, sendo que desses 25 em atividades acadêmicas, quer em docência, quer em gestão. E abraço e represento um projeto construído coletivamente de gestão democrática, né? É onde toda a comunidade acadêmica encontrará espaço para se manifestar. Daí nosso lema de campanha, todos em uma direção. Com relação aos 3 eixos principais da minha gestão, eu vejo da seguinte forma. São os seguintes. O ensino, a pesquisa e a extensão. Esses eixos se articulam no sentido de continuarmos a ser uma escola pública, de qualidade e gratuita. Pretendemos concretizar a atenção nesses eixos, adotando a gestão democrática e transparente, onde através de 2 fóruns que se eleito construir, que são a conversa com o diretor e a Assembleia Geral Bimestral, sempre mantendo a comunidade devidamente informada dos eventos internos e externos. Em particular, cada um desses eixos terá as ações, todas elas envolvendo a comunidade. Aqui, para não alongar muito, vamos abordar o eixo do ensino, onde, se eleito, teria ações do tipo garantir que os horários das aulas sejam construídos contemplando tanto as necessidades pedagógicas quanto estudantis e dos docentes. Avaliar coletivamente e implementar com os demais órgãos responsáveis no Instituto as mudanças que couberem relativas ao novo ensino médio. Buscar compreender os motivos da evasão e da retenção e, com base nesse estudo, empreender ações que permitam a permanência e o êxito dos nossos estudantes. Avaliar contínua e permanentemente, né, os nossos cursos, né, para verificar tanto o interesse de quem está contratando quanto a preparação dos nossos estudantes, né, na inserção deles no mercado de trabalho. Tá? Quero reforçar que todas essas ações devem ser participativas e sempre decorrentes de reuniões amplas e abertas com a comunidade acadêmica. Com relação aos desafios da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, eu penso que o grande desafio que a rede vai enfrentar nesses próximos 4 anos é justamente de conseguir manter o ensino público gratuito e de qualidade. Com relação a isso, eu acho que esse é o grande desafio. Os demais
como, por exemplo, conseguir gerir um orçamento com vários cortes de verbas, com precarização e a consequente precarização da rede, vai depender muito de... Depende muito da gente conseguir ter uma gestão que seja democrática, onde a vontade da comunidade em decidir onde vai ser aplicado o recurso tem que prevalecer, né? E com relação à última pergunta que foi feita, que é falando do programa Futures, eu não sou favorável ao projeto pelo fato de colocar em risco a autonomia das universidades e dos institutos federais e por privilegiar a visão mercadológica do ensino. Muito obrigado pela oportunidade e não esquece, né? No dia da eleição lá, vota 331, Luciano Braga.
Apresentação do candidato e trajetória no IFE. Por que você quer ser diretor-geral do IFE? Eu sou engenheiro eletrônico, sou formado na UFRJ, tenho mestrado e doutorado em engenharia elétrica, também na UFRJ, na COP, e mais recentemente eu fiz especialização em gestão pública na UFE. Eu sou professor do IFE, então, escola técnica, né? Desde 97, ocupei os cargos de coordenador de curso superior de tecnologia, coordenador da engenharia, coordenador de cursos técnicos e diretor da então UNED Macaé. Eu quero ser diretor porque eu represento uma coletividade de servidores e estudantes que percebeu o campus num estado de abandono e enfraquecimento, sem nenhuma projeção, sem nenhuma relevância, sem nenhuma inserção social. E a gente assumiu a direção com essa proposta de reerguer esse prestígio, esse envolvimento do IFE na sociedade, e entende que é um trabalho que precisa ser mantido. Eu gostaria até de ressaltar nesse ponto aí que não existem coletividades mais legítimas. Tá? Um projeto coletivo é tão legítimo quanto qualquer outro. Não existe o meu projeto é melhor porque é mais coletivo. O meu coletivo é mais legítimo que outro. São projetos. O que está em jogo na eleição são projetos, entendimentos diferentes que são disputados na eleição, são debatidos, e esse é o sentido da própria eleição. Quais são os três eixos principais de sua gestão? Como pretende concretizar suas propostas? Eu me limitei a três eixos que foi o pedido na pergunta. Um seria dividir decisões e responsabilidades, e uma maneira de fazer isso é empoderamento das coordenações de curso com orçamento descentralizado e cumprimento estrito dos direitos e deveres dos coordenadores eleitos. Um outro eixo é a aproximação com a sociedade. Como fazer isso? Com atividades de extensão e participação nos fóruns de discussão recíprocos que envolvam sociedade e IFE, IFE e sociedade. Um terceiro eixo, inovação. Como fazer isso? Com maior integração com o setor produtivo e prestação de serviços tecnológicos e projetos de inovação através do polo de inovação. Outra pergunta. Quais os desafios da rede federal EPT nos próximos 4 anos e como enfrentá-los? Eu entendo que os maiores desafios são reverter a limitação orçamentária imposta pela emenda 95, e a concepção instrumental de formação de mão de obra que predomina na concepção neoliberal que está predominando nesse momento no poder. Para enfrentar esse desafio é extremamente importante a interação do IFE e o diálogo e a aproximação com a sociedade. É não ficar endogenamente restrito a referências internas do IFE. É preciso o IFE se abrir para a sociedade, se abrir para os trabalhadores, para poder ter uma oxigenação e conduzir uma formação verdadeiramente politécnica, interagindo com o trabalho. Uma outra pergunta: qual sua opinião sobre o projeto Futures do governo federal para os IFES e universidades? Bom, eu entendo que o futuro é um projeto nocivo, tanto para as universidades quanto para os institutos, porque é um passo para que o Estado se desobrigue com o ensino público na educação superior e técnica, no caso do IFE. É um artifício para que as instituições abram mão de sua autonomia em troca da possibilidade de financiamento externo, se subordinando aos interesses privados. Além disso, é uma proposta que tem sido amplamente rejeitada em todos os debates das comunidades acadêmicas, inclusive na nossa comunidade aqui. Outra pergunta: como a reforma do ensino médio afetará o ensino nos institutos federais? A reforma tem um vício de origem por não ter sido discutida entre os atores envolvidos, sendo imposta de cima para baixo. A oferta de curso técnico integrado, embora conceitualmente seja o oposto do que a reforma propõe, do ponto de vista legal, não contraria o texto da reforma. Mas como o próprio modelo de educação integral sofre contestação no espírito da própria existência dessa lei, isso aí vai exigir dos institutos muita luta na defesa do ensino técnico integral com formação cidadã. Marcos 3:32.
Este foi o quarto episódio do iFarofa Podcast, especial eleições. Esperamos ter contribuído para a democracia em nosso instituto e a participação da comunidade acadêmica nos rumos dessa instituição tão importante na educação federal. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, Google Podcast, iTunes e todos os outros agregadores de podcast. Isso aí, curta, compartilhe e nos dê retorno sobre este e outros episódios. Nosso e-mail é ifarofapodcast@gmail.com. Um abraço.